Fala pessoal, tá começando o quarto episódio do Bola na Trave. E o episódio de hoje é sobre a primeira Copa do Mundo no século XXI. Esse século que estamos vivendo, com muitos altos e baixos, né? Mais altos que baixos, talvez. Mas vamos falar da Copa do Mundo 2003. Para falar sobre esse Mundial, convidei Valéria Sense, uma grande entusiasta do futebol feminino. Ela que trabalha um pouco com futebol feminino e vai nos falar sobre essa Copa. Bem-vinda, Valéria.
Olá, Schuller. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E então vamos falar de futebol feminino, que é um assunto que eu gosto bastante, que eu procuro acompanhar no meu dia a dia. Vai ser um prazer.
E foi uma Copa, assim, um pouco atípica, né? Foi uma Copa diferente, mas, assim, acabou que quem sobrou, quem acabou sendo o episódio para hoje, né? Quem acabou rendendo esse episódio foi a Suécia. Uma seleção que, pro Brasil, é um pouco carrasca, mas que tem agora uma sueca no nosso coração, né? Vamos falar sobre essa Suécia de 2003. Essa Copa, né, Valéria, que seria originalmente disputada lá na China. Mas, assim, a China, que tem uma história curiosa, né? Por que a Copa não foi na China, Valéria?
Pois é, Schuller. A gente, em 2003, teve uma prévia do que seria 2020. Claro que em proporções muito diferentes, né? Nesse período, a China estava passando por problemas relacionados à síndrome respiratória, SARS, que hoje a gente conhece como novo coronavírus. E em função disso, a Copa acabou acontecendo nos Estados Unidos, que já tinha ali uma estrutura para receber os jogos. E aí acabou que foi novamente, né, como sede o país aí da América do Norte.
É, né? Uma pena para a China, mas a China acabou garantindo a próxima Copa, né? E aquela, a próxima, que é 2007, eu vou deixar para chegar para falar no próximo episódio, que é 2007. Não vou entrar em muitos detalhes acerca de 2007, até porque é um ano que os brasileiros não gostam tanto de lembrar, principalmente no futebol feminino. Mas falando da Copa em si, foi uma Copa bem abaixo, né, na questão de presença de público, talvez por ter ficado em cima da hora, assim, a mudança, né, de sede, não sei se pode ter sido isso um reflexo, ou porque os Estados Unidos já tinham sediado a Copa anteriormente e o pessoal estava meio que cansado de outra Copa, não sei. O que é que você vê da Copa em geral?
É, realmente, essa questão do público, a gente sai da Copa de 99 com uma expectativa muito grande de público, de grandes jogos, né? Pelo que tinha sido a Copa de 99, que foi uma Copa grandiosa para a época, né? Com público muito bom, com jogos sensacionais, muitos gols. E aí a gente chega na Copa de 2013 e leva esse baque, né? O público não correspondeu. E então pode ter sido por ter novamente acontecido nos Estados Unidos, mas eu acredito que até mesmo esses rumores, né, da doença tá se proliferando, pode ter também atrapalhado, mas são hipóteses que a gente levanta, né? Não tem nem muito bem como saber o real motivo que levou o público a não corresponder, né, presente nos estádios.
É, aquela Copa do Mundo que teve a alemã Birgit Prinz como a melhor jogadora e artilheira da competição, sobrando 7 gols. Mas aquela Copa do Mundo em si foi até boa para o Brasil, apesar da campanha não ter sido tão positiva, né? Acabou sendo eliminada ainda nas quartas de final para a Suécia, que acabou sendo o pivô, né, desse nosso episódio. Mas a Copa para o Brasil teve também fatores positivos, né?
Foi sim. E teve alguns marcos que a gente pode chamar como históricos, assim. Foi a primeira Copa do Mundo da Marta, onde ela começou fazendo gol. Ela que fez o primeiro gol da seleção brasileira na Copa, que foi muito interessante. Ela estava com 17 anos naquela Copa. E aí, durante a Copa, ela acabou fazendo 3 gols. Foi a vice-artilheira do Brasil. E o Brasil, como você falou, foi eliminado nas quartas de final para a Suécia, que era uma equipe muito forte e acabou chegando na final com a Alemanha. E eu acho que uma forma da gente ver como o Brasil foi bem é olhar para as artilheiras, né? As três primeiras artilheiras são alemãs e as outras duas são brasileiras. A Kátia Silene, que acabou levando a chuteira de bronze na Copa, ela que se destacou fazendo 4 gols nessa Copa de 2003, e a Marta, na sequência, que iniciou aí uma belíssima história que nos enche de orgulho, nos dá muito prazer aí de ver ela jogando desde lá.
Pois é, né? O primeiro dos gols dela aí como maior artilheira da história da Copa do Mundo hoje. Começou bem, né? Começou com o pé direito, a menina Marta, que deu sequência ao legado de Cici, que tinha jogado as Copas anteriores. E assim, né? O legado não apenas futebolístico, né? O legado de inspirar novas gerações.
Sim, verdade. A Marta se tornou um ícone dentro do nosso futebol feminino, mas também foi uma porta de abertura, assim, para se olhar para o futebol feminino com mais cuidado aqui no Brasil, para que a gente tratasse com mais respeito a modalidade. E ela também, além de inspirar muitas meninas aí que queriam ser jogadoras, ela inspirou muitas mulheres, né, pela sua garra, pela sua luta. É uma profissional que me inspira muito por quem ela se tornou e pelo que ela conquistou. Então, a Marta, ela se tornou um elemento muito importante, assim, no empoderamento feminino, tanto no futebol como em diversos outros ambientes aqui dentro do nosso país. É a minha opinião, né?
É, não, lógico, indiscutível. Marta, se você perguntar a qualquer pessoa que acompanha o mínimo de futebol feminino qual é o principal nome pra ela vai dizer Marta, lógico. Até porque Marta ficou em evidência por ter sido o melhor do mundo 6 vezes. Marta foi agora a maior artilheira da Copa do Mundo, como eu falei. Enfim, Marta é um símbolo, né? Até pras meninas que estão se interessando em jogar, vão dizer: não, mas eu quero ser igual a Marta. A maioria, pelo menos, assim, que eu conheço, lógico, das mais novas, só falam de Marta. Tipo, tem, lógico, tem aí Cristiane como um nome de destaque. Tem Formiga, que dispensa comentário, né? Mas assim, é quem é que é o foco? Quem é que tá ali em evidência? É Marta. É Marta. Apesar de Cristiane fazer muitos gols, Marta que é o principal nome, é a principal referência. Então assim como é pra você uma referência, também é para as outras mais jovens. Aí a questão é, quem será a, entre aspas, próxima Marta nesse quesito inspiração? Não no quesito futebol. No futebol, eu não vou entrar no mérito, porque, assim, cada jogadora é no seu estilo. Por exemplo, uma que muita gente fala que pode ser a nova Marta como inspiração é Vicky Albuquerque, do Corinthians. Mas ela mesmo já fez questão de frisar. No legado, ela já disse que ela quer dar sequência ao legado. Agora, ser a nova Marta no futebol, não. Ela quer ser Vicky Albuquerque e pronto. Não tem isso. É por aí?
Com certeza. Até porque carregar, a gente imagina, né? As atletas têm que carregar o peso e a pressão de ser a nova Marta. Eu acho que isso é muito complicado. Marta é o que é e não tem como existir uma nova Marta. O que pode é existir outras atletas que venham a carregar o legado da Marta. E hoje no Brasil a gente tem um plantel sensacional de atletas, né? Que são referência dentro de campo e também fora dele, né? Nas causas que elas, pelas quais elas lutam. Então eu acredito que não vamos ter uma nova Marta, mas vamos ter novas outras atletas aí inspirando muitas meninas pelo Brasil.
Agora vamos falar um pouco sobre a Suécia, né? Nossa personagem principal, né? Já falamos de coadjuvantes aí. Que coadjuvantes, né? Coadjuvantes de luxo, que é no caso de Marta. Mas vamos falar sobre a Suécia, né? Que passou um pouco de dificuldade. Começou estreando com derrota para os Estados Unidos. E assim, os Estados Unidos, a gente sabe, estava dentro de casa, com a força da torcida, apesar de estar reduzido, né? Mas querendo ou não, tinha força da torcida a favor. E a Suécia, por um triz, correu o risco de ficar de fora, né?
É verdade, como você falou, o primeiro jogo a Suécia perdeu de 3-1 para os Estados Unidos, né? E aí depois, na sequência, fez um placar um pouco mais enxuto, 1-0 em cima da Coreia do Norte. E aí depois, 3-0 na Nigéria, que foi para consolidar a classificação. E aí foi, ganhou do Brasil. pelo placar de 2-1, acabou nos eliminando ali nas quartas de final. Na semifinal superou o Canadá por 2-1, e aí chegou na final contra a Alemanha e, apesar de ter se superado ao longo da competição, de ter uma equipe forte que veio se superando desde as eliminatórias, né, que veio construindo uma equipe durante a competição, infelizmente não conseguiu levantar o caneco no final da Copa, mas que fez uma Copa muito boa, né, que marcou o futebol nesse ano.
Pois é, e foi uma final, convenhamos, bem disputada, foi uma final bem complicada para a Alemanha ganhar, e assim, a Suécia mostrou que estava motivada, né, apesar da derrota na estreia, a Suécia foi embalada para a final, né, por conta dos resultados que conquistou.
Foi sim, e até antes da nossa gravação eu tava assistindo os gols, né, para relembrar, assim, entrar um pouco no clima do que foi essa final, e a Suécia, ela iniciou o jogo ganhando, né, ela acabou depois sofrendo a virada, mas ela começou o jogo ganhando, dominando, fazendo, articulando bem as jogadas, e acabou tomando a virada, né. E, enfim.
Foi um jogo, assim, eu não pude acompanhar tanto a Copa, a época, até porque no Brasil não tinha tanto acesso, mas eu fui procurar ver com você também, ver agora com calma, cada gol, cada instante. Foi assim, foi o gol de ouro. Pouca gente, assim, muita gente deve lembrar, lógico, mas o gol de ouro era uma coisa boa e ruim para o futebol. Não apenas o futebol feminino, mas para o futebol em geral. Era o que consiste o gol de ouro, para quem não conheceu ou não conhece. O gol de ouro era quando o jogo ia para a prorrogação, ou seja, acabava o tempo normal, aqueles dois tempos que a gente está habituado a ver, e vai para a prorrogação. Na prorrogação, quem fizesse o gol ganhava o jogo. E não durou muito para a Suécia, né? Foram 8 minutos apenas. E a autora do gol, né, que deu o título, foi Nia Kinzer, uma zagueira alemã. Ela entrou no finalzinho do tempo regulamentar, chegou na prorrogação, foi lá e fez o nome dela, né? Conseguiu botar o nome dela na história, dando título à Alemanha. E a Suécia, infelizmente, acabou amargando o vice.
Aí, né, a gente percebe pela sua descrição e pelo que a gente vem conversando, como esse jogo foi emocionante, né? Porque foi ali no finalzinho, foi gol de zagueiro. Geralmente são sintomas de uma partida, no mínimo, para cardíaco, não ter que chamar o cardiologista junto, né?
É, né? Como foi na Copa anterior, Copa de 99, que foi decidida nos pênaltis, assim como a final, né? A disputa pelo terceiro lugar, ou seja, duas Copas seguidas nos Estados Unidos que o coração do torcedor ficou a mil, né?
É verdade, é verdade. E eu tenho certeza que o pessoal que não foi pro estádio depois se arrependeu, porque o jogo foi bonito. E os gols foram muito bonitos também, né? Tanto da Suécia quanto da Alemanha foram gols muito bonitos durante a partida.
Pois é, o torcedor que não foi, ele se arrependeu. Pode ter ficado um pouco decepcionado realmente consigo mesmo por não ter ido. Mas agora, assim, o legado que a Copa deixou, né? Já que foi uma Copa que foi marcante pro futebol brasileiro, né? Fez muita gente sentir inspiração, apesar de na campanha não ter sido tão positiva. Já que no ano seguinte, né? Nas Olimpíadas, o Brasil, infelizmente, bateu na trave. É fazer o quê, né? O Brasil tá com esse estigma aí, que eu espero que um dia eu veja acabar esse estigma. Mas assim, querendo ou não, foi um divisor de águas pro Brasil também, né?
Sim, com certeza. E foi também, como a gente conversava antes de iniciar a gravação, foi um momento de uma certa renovação no elenco brasileiro, com nomes que hoje se consolidaram e que construíram um pouco do que é a imagem e a história do futebol brasileiro, né, da modalidade. Teve a Marta, a Cristiane, a Formiga já estava, né, e continuou a partir dessa Copa, são alguns dos nomes que marcaram a história do futebol feminino. Então, eu acredito que essa Copa, por mais que seja lembrada por ter decepcionado no que diz respeito ao público, é uma Copa que foi importante para a gente olhar para o futebol e, a partir dali, começar a construir um projeto de fortalecimento da modalidade no país.
Pois
por mais que tenha demorado para ser colocado em prática, né? Mas foi um começo importante.
É, já foi o pontapé inicial. Se demoraram, aí a gente... Cabe a nós cobrar, né? Nós temos que cobrar e, pelo menos, em algum momento saiu. Pelo menos em algum momento saiu do papel. Deixou de ser aquele quadro mais negativo, né? Porque a gente vai ter Campeonato Brasileiro chancelado pela Confederação em 2013. A gente tá falando de uma Copa de 2003, ou seja, 10 anos depois que veio ter um campeonato de fato. E só em 2017, ou seja, 14 anos depois da Copa, foi que a gente veio ter duas divisões no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro, a gente sabe, tem muitos clubes, tem muita gente aí querendo participar. Infelizmente, eu não sei por qual motivo, o que foi a alegação da CBF em si, porque também fica bem vago, de acabar com a Copa do Brasil. E assim, vamos esperar para que com o tempo, né, percebam que tem muitos times querendo participar, muita gente está querendo investir na modalidade, ainda bem, porque a modalidade precisa disso, precisa desse apoio. E eu aqui, né, dando voz a vocês, mulheres, de reforçar isso. Porque eu falar vai ser meio que mais do mesmo, mas mostrar que vocês, mulheres, estão inseridas, vai ajudar, né? Vai mostrar que as mulheres também estão se interessando de fato.
Sim, com certeza. Eu fiquei muito feliz com o convite, com essa abertura para a gente falar sobre as Copas, falar sobre o futebol feminino, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa trazer para a pauta e debater sobre ele. E apesar do futebol feminino no Brasil, às vezes, aparentar que tá dando passos, tá a passos lentos, né? Eu acredito que depois da última Copa a gente tem evoluído bastante agora, né? Com o Campeonato Brasileiro A1 e A2 e com a Duda e com a Aline Pellegrino na CBF, agora tenho fé de que vai ir pra frente, vamos ter bons momentos ainda para comemorar no futebol feminino.
Pronto. Gostaria aqui de agradecer pela participação, falando sobre essa Copa do Mundo de 2003, e já deixar um recado pro torcedor que está ouvindo, que a próxima Copa do Mundo, assim, a história é melancólica. Se você acompanha o mínimo, ou se você está acompanhando aqui nossa sequência, se você for ver 2007, você vai bater aquela lembrança, você vai dizer, realmente, Matheus, foi uma Copa bem melancólica, mas temos que falar, né? São os ossos do ofício. Agradeço a você, Valéria, por ter participado. E deixa aí um recado pro pessoal que tá ouvindo.
Primeiro, agradecer o seu convite e essa abertura para nos dar voz, para falar sobre a modalidade. E eu convido o pessoal a acompanhar o futebol feminino, acompanhar o Campeonato Brasileiro, acompanhar as nossas atletas aqui, os campeonatos internacionais também, tem várias atletas brasileiras espalhadas por aí no futebol. Acompanhe, apoie o futebol feminino, que vale muito a pena.
Pronto. Fique ligado na próxima semana. É um feriadão. Agora, fique ligado, porque o episódio de 2007 vem pegando fogo. Esse foi mais um Bola na Trave.